No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Muito bom dia, estamos a partir de agora com batepapo.com, pela Rádio MEC Rio de Janeiro, você sabe, uma emissora da EBC, o Galo já tá cantando aí, o Galo mais preguiçoso do Rio de Janeiro, porque tá frio, então aqui no Rio de Janeiro o Galo quando tá com frio ele acorda mais tarde, canta pra você mais tarde, e a partir de agora então você está conosco pelo rádio em AM 800, mas também pela audiência muito, muito legal, que tá crescendo bastante pela internet. O endereço, anote aí, radiomec.ebc.com.br. E tem também, Tony Godoy, meu caro Tony Godoy, o aplicativo, é o app Rádios EBC. Você baixa para o seu celular e também tem uma galera baixando o aplicativo. Esse beijinho é porque ele é amigável, ele é fácil de você operar com ele. Então você não tem aquela história de, ai, Cadu, me perdi no aplicativo. Não, você baixou, tá lá. São todas as emissoras da EBC, inclusive nós aqui da Rádio MEC, estamos presentes no app das Rádios EBC.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje abre a semana. Eu gostaria muito de abrir a semana com um tema bem diferente, né? Um tema mais positivo, com números até mais positivos, com boas notícias, mas durante as últimas semanas a gente vê mais uma vez a questão da violência, né, contra a mulher, feminicídio, de ações que envergonham não só a sociedade de uma forma geral, mas também a nossa realidade como homens, né? Eu fico muito entristecido quando eu vejo que ainda existem homens que não veem a mulher, o ser humano, os seres vivos de uma forma mais humanizada, mais humana, mais paralela, mais igualitária. E aí eu sinto, né, mais uma vez, como eu já falei, eu vou usar essa palavra mais uma vez algumas vezes, ver que a gente toca num tema como esse, da violência contra a mulher, aumentando sistematicamente, com números cada vez mais alarmantes. A gente viu aí como esse tipo de crime ou de violência, que às vezes a gente não se dá conta de que ela está muito ligada ao próprio lar, né? Ao espaço em que a mulher se, ou pelo menos deveria se sentir segura, e não está. De acordo com alguns números, quase 80% da violência contra a mulher está dentro de casa, está no seu próprio lar. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública traçou aí, tem aí números também muito tristes em relação à violência contra a mulher, e a gente fala aqui, por exemplo, do ano de 2017. Os números são os seguintes: 60.018 estupros, um aumento de 8,4% em relação a 2016. São 1.133 feminicídios. A Lei Maria da Penha, recentemente completando 12 anos, traz aí 221.238 registros de violência doméstica. São 606 casos por dia. Até quando? Muito bem, o nosso batepapo.com de hoje tem aqui essa missão de bater um papo com essas mulheres que estão aí no seu dia a dia, lutando, trazendo informações e, de alguma forma, conscientizando ou tentando conscientizar a sociedade para que isso definitivamente acabe. Deixa eu apresentar nossas colegas aqui de mesa, a doutora Leila Linhares, advogada e coordenadora executiva da CEPIA, que é Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Doutora Leila, olha, primeiro, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite de estar aqui no estúdio pessoalmente. E bom dia. Não sei se a gente pode... A gente vai dar bom dia, claro, porque bom dia é sempre importante a gente dar, mas é um bom dia ainda triste, né, doutora Leila?
Exato. Bom dia.
Prazer ter
É um prazer estar aqui no programa com você, com a doutora Gisela também. E a gente acha que vamos conversar sobre esse tema tão triste, né? Como você disse, né? E com números tão assustadores, né? E eu acho que a gente poderia talvez pensar, né? Por que que esses números cresceram, né? E o que que a gente pode fazer a respeito.
Perfeito. A gente tem muito assunto. A doutora Leila falou assim, nossa, mas é muito tempo. Eu estou só com a doutora Gisele aqui. E vai entrar também a querida Adriana Mota por telefone, que estaria aqui hoje presente, mas da Articulação das Mulheres Brasileiras, da AMB Rio. Mas ela está aí com um problema particular, então ela entra por telefone, claro, a nossa querida Adriana Mota. E mandar um beijo grande aqui para a querida Denise Viola também, minha melhor comunicadora do Rio de Janeiro. Saudades da Denise, ela está completamente afônica, pegou uma gripe aí esse final de semana, me mandou uma mensagem carinhosa e pelo que a voz que ela me apresentou hoje de manhã, eu fiquei até preocupado dela perder ouvinte, porque a voz dela tá muito feia, a voz da Denise tem uma voz linda. Então, Denise, beijo para você, fica bem. Também aqui conosco a doutora Gisele do Espírito Santo, que é delegada da DEAN, a quem, aliás, esse trabalho eu tenho uma admiração muito grande, já não é de hoje, e a doutora Gisele do Espírito Santo é uma delegada da DEAN de São João, do Meriti, Baixada Fluminense. Tudo bem, doutora Gisele? Seja bem-vinda.
Bom dia, Cadu. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente essa oportunidade de estar aqui com você nesse programa para esclarecer. Eu, como delegada de uma delegacia de atendimento à mulher, infelizmente eu presencio todos os dias a violência contra a mulher e suas consequências danosas. Então, eu sei da importância do debate desse tema de estarmos aqui hoje esclarecendo.
Perfeito. Vamos começar, então, do início, doutora Leila, quando nós ainda conversávamos fora do ar, e aí a gente tem aí dados de alguns institutos, né, como o ISP aqui do Rio de Janeiro, Instituto de Segurança Pública, que 2005, né, que a senhora falou que foi. Existe aí um mapeamento dessa questão das violências, né, contra os cidadãos e cidadãs, e aí tem um recorte específico sobre a violência contra a mulher. Alguns dizem, ou afirmam, que esses números só chegam agora à tona porque eles começaram a ser pesquisados e as mulheres, com o advento das DEANs, começaram a denunciar mais e tudo mais. Só que aí, num contraponto a isso, não diminui. Uhum. Então essa relação, essa equação não fecha, doutora.
Bom, eu acho que tem um crescimento da violência em geral no Brasil. Nós temos índices, né, de homicídios extremamente altos, como se nós estivéssemos num país de guerra, né? Então, esse crescimento dos homicídios em geral, né, leva também um crescimento da violência do feminicídio, né, dessa violência mais brutal contra as mulheres. A gente poderia pensar que, se por um lado esse aumento de registros de ocorrência é um aumento que se deve à divulgação maior dos serviços existentes, basicamente das delegacias e dos juizados, né, a existência de medidas protetivas. Então, isso talvez estimule mais as mulheres a buscar esses serviços e a denunciarem. Mas, por outro lado, além desse processo, né, de aumento da busca, né, nós vamos ter também um aumento da violência. Eu acho que isso é algo que preocupa muito, porque nós temos uma lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante, é uma lei que prevê um conjunto de medidas que, se fosse bem aplicada no sentido tal como ela é definida, né, é aplicada no sentido de envolver, né, o nível federal, estadual, municipal, as áreas de saúde, de violência, de educação, de prevenção, nós teríamos certamente talvez um resultado melhor do que nós temos hoje. Mas a gente sabe também que não é a lei que muda a vida. A lei é um instrumento para ajudar a mudar a vida e para criar consciência de direitos. Mas, na realidade, quando a gente está diante de problemas de violência, o que a gente percebe é que falta uma política nacional de prevenção da violência, né? Da violência em geral, dos comportamentos intolerantes, homofóbicos, sexistas e racistas, mas da violência contra as mulheres também. Então, a gente percebe que todas as instituições mais voltadas para a área de geração de novos valores, de novos comportamentos, ainda não está envolvida numa política de prevenção, que seria toda a área de educação. Então, isso eu acho que é um ponto importante para a gente ver que quando uma denúncia chega numa delegacia, né, nós estamos já com o fato consumado. É importante que esse fato, né, não ocorra.
Perfeito. Já agora ela já passou a bola, né, para a doutora Gisele, a doutora Leila Linhares, como eu já disse, advogada e coordenadora executiva da CEPIA. Doutora Gisele está na ponta, né, está recebendo aí todas essas demandas da violência contra a mulher. E aí eu queria que a senhora também falasse a respeito desse nosso primeiro, essa nossa primeira introdução aqui. Vamos lá.
Realmente, Cadu, eu percebo no dia a dia, a gente tem percebido o aumento crescente dos números de denúncia, de registro de ocorrência de violência doméstica. Como a doutora Leila falou, realmente há uma maior informação com o advento da Lei Maria da Penha, realmente há muitas políticas, propagandas, esclarecendo as mulheres dos seus direitos, isso é muito importante. Só que, em contrapartida, a Lei Maria da Penha, realmente a nossa Lei Maria da Penha, ela é perfeita, ela é muito boa, é a terceira lei melhor do mundo. Só que ela não é implementada 100% na prática, porque a gente vê uma lei voltada, a gente vê políticas voltadas para repressão, realmente isso é muito importante, que a vítima vá na delegacia e esse autor ele seja punido, para ele ver que ele não pode praticar essa conduta, mas a gente não está vendo medidas de prevenção. As mulheres vítimas de violência doméstica, eu percebo que são vários fatores. Um dos fatores que leva a mulher a conviver nesse ambiente de violência, a ter dificuldade de sair desse ciclo de violência, é a dependência financeira. Eu não vejo muito na prática, principalmente nos municípios da Baixada, políticas voltadas para o empoderamento dessa mulher, para o fortalecimento dessa mulher. Dizer que essa mulher ela não pode mais aceitar viver no ambiente de violência, que ela deve sair do ciclo da violência, isso é muito fácil. Mas como a gente vai fortalecer essa mulher, empoderar essa mulher, essa vítima, ela sair desse ciclo de violência, ela romper uma relação que, além de ser de haver uma dependência afetiva, há também uma dependência financeira, uma dependência econômica. Então, eu vejo muita carência, deficiência em políticas para fortalecer, para empoderar essa mulher a ter força, a ter condições, não só psicológicas, mas como financeiras, de sair desse ciclo da violência.
Pois é, o que mais me assusta, doutora Gisele do Espírito Santo, que é delegada da DEAN, de São João de Meriti, é que quanto mais a gente aborda esse tema, mais a gente traz esse tema à tona, mais a sociedade não consegue se enxergar participando desse tema. Por quê, doutora Gisele?
Eu sinto, assim, é muito comum da pessoa achar que nós estamos numa sociedade muito machista, muito patriarcal. A pessoa acha que o agressor da mulher, ele não é um criminoso. Ele acha que é uma conduta normal. A sociedade tolera muito facilmente. Até mesmo as políticas voltadas para o combate à violência contra a mulher, você vê ela muito deficitária, porque ela acha que não é nem que ela até ultrapassa uma questão de segurança pública. Você não vê o agressor como um criminoso. Está aí o primeiro passo, é a conscientização, não só da vítima, mas de toda a sociedade que bater em mulher é crime, que ele é um criminoso, ele tem que ser punido, ele tem que ser preso.
Eu ainda vejo, doutora Gisele, está aqui conosco também a doutora Leila Linhares, eu ainda vejo, né, alguns homens e até mulheres também, né, quando você tem aí essa notícia ou essa relação, dizendo que, mas o homem também é vítima, o homem também apanha.
Vamos ver as estatísticas, né? É possível que homens apanhem de mulheres, mas eu acho que isso é tão insignificante do ponto de vista estatístico que não aparece, né? E, na realidade, o que a gente tem são as mulheres sendo efetivamente vítimas de violência, né? De uma maneira geral. E eu acho também que, na realidade, nós estamos falando de violência, no sentido da violência física, psicológica, sexual, né? Mas eu acho que esses índices de violência retratam também uma ampla gama de discriminações que as mulheres sofrem na sociedade brasileira. A doutora Gisele falou como as mulheres não têm, muitas vezes, condições econômicas, não têm trabalho, né? E nós vemos que as mulheres no Brasil, aquelas que conseguem trabalho, né, que são quase 50% da força de trabalho, Essas mulheres não têm, por exemplo, os mesmos salários que os homens. Elas não sobem, elas não têm uma ascensão profissional. Na vida política, a gente vê que a representação feminina no Congresso Nacional é baixíssima. Sequer no primeiro escalão nós temos mulheres.
E que é necessário até colocar cota, imagina.
Exatamente,
colocar num país democrático.
Num país democrático, onde as mulheres são 52% das eleitoras, né, nós só temos 10% no Congresso. Então, a gente tem uma sociedade que tem tratado as mulheres muito mal, com muita discriminação. Né? Se fala muito na maternidade, no entanto, as mulheres trabalhadoras não têm creches, não têm escolas horário integral, essas mulheres não têm condições de ter um tempo livre para que elas possam retornar a um estudo. Então, a gente percebe que a violência contra as mulheres, ela tem uma outra face da moeda, que é essa enorme discriminação que as mulheres brasileiras ainda sofrem. Né? O país cresceu, mas quando nós vamos ver os índices de participação das mulheres na riqueza nacional, nós vemos que as mulheres são as mais pobres e, se são negras, são as mais pobres ainda. Né?
Doutora Gisele, quer acrescentar alguma coisa?
É muito importante essa última fala da doutora Leila, porque as pessoas me perguntam se a violência contra a mulher, ela atinge determinada faixa etária ou determinada raça de uma forma mais grave. Eu digo que a violência contra a mulher, ela é democrática, ela atinge todas as raças, todas as classes sociais. Mas, infelizmente, a mulher negra, realmente, ela sofre mais as consequências deletérias da violência doméstica. Realmente, você vê, para ingresso no mercado de trabalho, realmente fica muito mais difícil. Falta de instrução, falta até mesmo de apoio, porque geralmente as mulheres negras estão numa região mais economicamente mais desfavorecidas, elas têm mais dificuldade de ter acesso aos serviços públicos. Então, realmente, para ela conseguir sair daquele ciclo de violência, ela precisa de um esforço redobrado. Ela sofre muito mais.
Acho que o tema é tão importante. E aí, uma grande amiga minha de Colégio Pedro II, né, a Patrícia Rebelo Teles, ela coloca aqui uma frase muito interessante. Aliás, mandar um abraço aqui para o Marcos Araújo, querido Marcos Araújo. Minha querida amiga Marli Rangel também, saudades. A Ana Carla, oi Aninha, professora, querida professora. A Patrícia diz o seguinte: tem que tratar. Infelizmente, é a realidade tratada de mimimi por muitos, né? E aí, o Patrícia, não sei se você acompanhou um programa que a gente fez há pouco tempo com duas meninas, duas jovens aqui, e aí eu fiz a pergunta, mas na geração de vocês, todos agora afirmam que qualquer coisa em relação ao politicamente correto, viu, doutora Leila e Gisele, as pessoas, a sociedade trata agora como mimimi, não é isso?
Exatamente.
E aí, sabe o que eu ouvi de uma menina de 17 anos? A seguinte fala: Cadu, se é pra gente causar, se é pra gente incomodar, se é pra gente se empoderar, que eu seja tratada de mimimi sempre.
Exatamente,
então,
nós também, né, Gisele?
E que o mimimi faça parte da nossa realidade. Pode me chamar de mimimi, que eu faço mimimi, não tem problema. Se eu conseguir conscientizar, bater de frente com atitudes, sejam elas racistas, homofóbicas, de violência contra todos, né? E principalmente, claro, estatisticamente contra as mulheres, pode me chamar de mimimi a hora que quiser. Eu achei isso maravilhoso, doutora Leila, não é isso?
Muito bom mesmo. Eu acho que muitas vezes, né, as pessoas se incomodam, né, da gente estar falando de violência contra as mulheres ou de estar falando contra racismo, né, como se isso não existisse. Né? São temas que incomodam, não existem, são algumas pessoas que estão querendo trazer para o ambiente social questões que, na realidade, seriam desnecessárias de serem tratadas. Né? Mas é importante que a gente fale bastante, não só denuncie, mas que a gente possa pensar em conjunto o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Né? A gente viu essas imagens desse crime que ocorreu, onde a violência começa dentro de um elevador, numa garagem, né? A vítima grita, pede socorro, e a gente vê que há uma insensibilidade, né, da sociedade, do próprio condomínio, dos vizinhos, dos porteiros, né? Nessa ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Né? E o que a gente percebe é que essa insensibilidade social faz com que essas mulheres se sintam ainda mais sozinhas, né? Mais envergonhadas de denunciar. E é, nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer esse mimimi mesmo de falar bastante e de mobilizar as pessoas para não aceitarem mais esse tipo de comportamento. Por mais que a gente queira que o Estado promova serviços, promova políticas, a gente também tem que mexer nos corações e nas mentes da sociedade para que essas questões sejam levadas a sério e sejam questões repudiadas por todos. Né? Não apenas quando essa mulher vai a uma delegacia de polícia ou vai parar num juizado de violência. Nós queremos que todos, né, agentes públicos e familiares, vizinhos, né, possam entrar nessa luta contra a violência.
Perfeito, essa aí é só para a gente pontuar, ok? Só para a gente pontuar, Tony Godoy, onde é que nós estamos? Vamos lá, solta para a gente aí onde é que a turma está acompanhando a gente.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, bate-papo.com comigo, Cadu Freitas, aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro. Você ouve pelo rádio em AM 800, mas também pela internet, em radiomec.ebc.com.br ou pelo aplicativo das rádios EBC, é o app Rádios EBC. Você aí sim coloca a nossa emissora na palma da sua mão. É o rádio evoluindo não só para o rádio físico, né, o famoso e tradicional rádio, mas para a internet e outras mídias também, a convergência total de mídias. E a gente hoje aqui conversando no batepapo.com com duas convidadas presencialmente aqui no estúdio da Rádio MEC, a doutora Leila Linhares, advogada e coordenadora executiva da CEPIA, que é a Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ações, e a doutora Gisele do Espírito Santo, que é delegada da DEAN de São João de Meriti. Bom, está na linha conosco agora a minha querida amiga, que eu tenho muito orgulho, né, de usá-la como referência, como inspiração, Adriana Mota, que é da Articulação das Mulheres Brasileiras, AMB Rio. E Adriana, eu digo, só não está aqui hoje porque está com um probleminha particular, probleminha já resolvido, particular, mas entra com a gente pelo telefone, pela linha, para falar um pouquinho sobre esse tema tão caro, tão importante para a sociedade, que é a violência contra a mulher. Adriana, bom dia!
Bom dia, Cadu, adoro vocês. Um beijão para a doutora Gisele, um beijão para a Leila, que é, na verdade, a minha grande professora no tema, que me introduziu nesse tema e que é uma referência maravilhosa.
Olha, sabe muito, viu? Está aqui trazendo informações muito importantes, tanto ela quanto a Gisele do Espírito Santo também, que foi a delegada indicada por uma das nossas convidadas também, né, que está aí uma semana agitada. Teve um evento, inclusive, em Brasília. Está tendo ainda ou já teve, Adriana?
Já finalizou. E aí algumas delegadas estiveram presentes. Daqui do Rio teve também uma participação importante. E a doutora Gisele tem uma experiência muito grande. Ela já circulou por várias cidades, então esse olhar do estado do Rio de Janeiro ela vai ter também.
Bacana. Adriana, o que a gente pode trazer? Eu estava comentando aqui no início do programa com a doutora Leila e com a doutora Gisele que os dados, né, não param de crescer. Alguns jogavam esses números a maior visibilidade, né, em relação a quando as DEANs entraram, as mulheres se sentiram mais seguras para a denúncia, e que todo o programa que eu faço nos últimos anos, né, sempre vinha aquela história, não, mas agora a gente só tem esses números mais alarmantes porque agora está se tornando de maior visibilidade. Ok, até a página 5, até a página 10, tudo bem. Só que esses números não diminuem. Esses números não caem, e pelo contrário, Adriana, só aumentam. A gente viu agora esse mapa que foi recém divulgado, em que há um aumento de quase 7% da violência contra a mulher de 2016 para 2017. Adriana, por favor.
Sem dúvida a gente percebe que há um maior acesso das mulheres ao sistema de segurança e ao sistema de justiça. Isso é fato. Porém, a gente não consegue ainda, Cadu, identificar o quanto cresceu ou não cresceu a violência contra as mulheres. O meu palpite é que sim, aumentou, porque a gente vê casos cada vez mais frequentes e cada vez mais graves acontecendo. Se a gente for olhar o número de feminicídios, que é o assassinato de mulheres, porque elas são mulheres, a gente vai ver que isso também vem aumentando. E nesse caso, não é porque as mulheres estão procurando mais a delegacia, porque a mulher já foi assassinada, ela já morreu. Então, são casos em que a gente consegue monitorar que houve, sim, um aumento do número de crimes violentos que chegaram a levar essas mulheres à morte. Aqui no Rio, a gente tem 5 feminicídios e 15 tentativas de feminicídios acontecendo, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, né, que é um dossiê que recolhe as informações na Polícia Civil, não só na DEAN, em todas as delegacias do nosso estado, e que é um instrumento importante. E aí eu acho que a gente precisa focar mesmo numa mudança de padrão no relacionamento entre os homens e as mulheres. E isso não é o papel da Polícia Civil, isso não é o papel do sistema de justiça apenas, isso é um papel de toda a sociedade. A gente precisa modificar a maneira como mulheres e homens se relacionam e a desigualdade que existe entre homens e mulheres em outras áreas da vida que vão acabar refletindo nessas situações de violência.
Agora, Adriana, o movimento, né, a articulação das mulheres brasileiras, a AMB, a gente vê que cada vez mais mulheres de um número, né, crescente de áreas, não só de baixa realidade social, mas também isso acontece dentro das casas e dos apartamentos, nas classes mais abastadas, mais felizes, né, ou pelo menos mais alegres, pelo menos o que a gente passa, o que eles passam para a gente. Como é que vocês veem essa realidade também, Adriana?
Olha, a AMB tem se colocado muito ao lado das mulheres que têm mais dificuldade de acessar serviços, claro. As mulheres mais pobres, né? As mulheres da periferia, as mulheres negras, as mulheres com menos escolaridade. Mas sim, nós sabemos que a realidade da violência atinge mulheres de todas as classes sociais, de todas as idades, porque se a gente for olhar a violência contra as meninas, a violência no namoro também já se faz uma questão importante para a gente tomar conta, né? E o que a gente percebe, Cadu, que nosso papel como sociedade civil, como entidade de mulheres, é exigir do poder público melhor estruturação dos serviços de atendimento à mulher. É pautar junto às agendas futuras, né, dos governantes que estão se candidatando, que tratem desse tema como um tema de grande importância. A sociedade civil está mobilizada, as pessoas estão discutindo. No entanto, o primeiro debate entre candidatos à presidência, a pergunta sobre feminicídio não foi bem respondida. Foi ruim a maneira como os candidatos não se prepararam para responder uma pergunta que todo mundo tinha certeza que ia ser feita diante dos casos de grande gravidade que repercutiram naquela semana. Então a gente precisa se organizar como sociedade civil para cobrar do poder público aquilo que é tarefa do executivo e do legislativo e do judiciário.
Adriana, eu quero agora liberar você, eu sei que você está aí nessa correria desse dia, mas futuro, eu quero pensar em futuro. O que, que a gente só traz números tristes e a gente tem que falar realmente de propostas, né? De ações mais concretas. E aí eu acho que passa muito pela educação. Eu ontem vou relatar para vocês aqui um caso muito, muito feliz que eu tive ontem, né, em família, no tal almoço do Dia dos Pais, né? Fui almoçar com meu irmão, com a minha cunhada e tal, a gente estava na mesa discutindo sobre a questão da homofobia, né, dessa relação hoje em que alguns afirmam que a mídia está colocando esse tema muito o tempo todo, né, casais homoafetivos, beijo entre mulheres e mulheres, homens, e que aí duas pessoas da minha família, que claro que eu não vou fazer o relato aqui para não correr risco de tomar uma bronca depois, são ainda da visão conservadora. E ao meu lado estava meu sobrinho de 12 anos, e aí eu dei de presente para ele, que eu recebi de um querido amigo árbitro, dois cartões, um amarelo, cartão oficial, viu, Adriana? Doutora Leila e doutora Gisele, cartão oficial da FIFA, um amarelo e um vermelho. E aí ele ficou brincando no almoço com os cartões, o amarelo e o vermelho. E aí quando eles ouviram essa fala dessas duas pessoas, né, da minha família, mais conservadoras, ele, não tô acreditando nisso, ele começou a fazer um discurso. Ele tem homem, 12 anos de idade, o Adriana. Ele fez um discurso que eu só não aplaudi e me emocionei porque eu não quis gerar um climão no almoço do Dia dos Pais, tá certo? Mas eu fiquei muito feliz que ele puxou um cartão vermelho e deu para essas duas pessoas. Isso me dá um certo alívio, um alento que essa educação, que essa juventude pode melhorar muito isso, Adriana.
Eu acredito muito nisso, Cadu. Eu investi agora numa nova formação, estou terminando a graduação em pedagogia, porque eu de fato acredito que a gente vai na educação encontrar a resposta para algumas coisas importantes. E aqui no estado, Cadu, a gente tem uma lei muito bacana, que é a Lei Maria da Penha Vai à Escola, em que a gente usa o espaço da educação e o espaço escolar para discutir relações de gênero. E discutir relação de gênero é discutir um mundo sem violência para as mulheres. A gente precisa muito disso.
Bacana. Então, nem sabia desse projeto, desse programa. A doutora Leia está falando que é no Ministério Público, é isso?
Tem um que o Ministério Público executa, que é essa lei estadual, que foi apresentada por um deputado em 2015, já foi aprovada e está acontecendo.
Bacana. Bacana. Adriana, olha, um beijo para você, que nas próximas Obrigada, pautas Pedro. Eu consiga trazer pelo menos boas notícias e que a gente possa tratar de fato, né, de direito, com resoluções, com propostas e que a gente acabe de uma vez por todas com essas matérias e essas mortes que só impressionam cada vez mais a sociedade de uma forma geral. Adriana, muito obrigado mais uma vez, um beijo grande para você e força na luta.
Obrigada, queridos. Bom programa, um beijão para Gisele e para Leila.
Tá bom, valeu, Adriana. Tá aí a Adriana Mota, que é da articulação das mulheres brasileiras, a MB Rio, a quem a gente manda aqui um beijão. E a gente faz um intervalo agora, Tony Godoy, para a gente beber uma água, eu com a doutora Leila e com a doutora Gisele, para a gente voltar a outras temáticas sobre esse tema de hoje, que a gente fala aqui no batepapo.com sobre a questão da violência contra as mulheres e também a questão do feminicídio e essa relação de uma sociedade machista, retrógrada, contra as pessoas que deveriam cada vez mais se amar, né? O problema, então, está com mais amor? Vamos ter mais amor? Será que é só isso? A gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo batepapo.com.
Muito bem, você está no batepapo.com comigo, Cadu Freitas, e com você a sociedade nas ondas do rádio, da internet também. No rádio, você sabe, Mac AM Rio em AM 800, no rádio em AM 800, na internet em radiomec.ebc.com.br. E também tem o aplicativo, é o app Rádios EBC. App Rádios EBC, você baixa e acompanha a nossa emissora onde quer que você esteja. E agora a gente compartilha com vocês o nosso tema do dia.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje fala sobre a questão grave que vem sendo colocada na mídia aí de uma forma geral sobre a violência contra a mulher. Os números são alarmantes, a gente sabe que mesmo com tanta divulgação, tanta informação, a violência contra a mulher em 2017 atingiu números absurdos. 60 mil estupros, 8,4% em relação a 2016, 1.133 feminicídios. E a Lei Maria da Penha, com 221.238 registros de violência doméstica para 606 casos por dia. Os números são alarmantes. E aqui o nosso batepapo.com traz duas convidadas no estúdio, a doutora Leila Linhares, advogada e coordenadora executiva da CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, e a doutora Gisele, do Espírito Santo, delegada da DEAN de São João de Meriti. Bom, vamos lá. Eu queria voltar um pouquinho, doutora Leila e doutora Gisele, a um vídeo que eu recentemente compartilhei nas minhas redes sociais, que ele trata, né, exatamente de uma realidade em que uma TV ou uma... Fizeram uma... Simulação, não, mas quase que uma pesquisa direta, né, em que colocaram um casal dentro de um elevador e esse elevador circulava entre os andares e assim que outras pessoas entravam, havia uma discussão entre o homem e a mulher, né, de forma, claro, simulando uma agressão, simulando uma violência verbal, e que foram mais de 40 pessoas e apenas duas se manifestaram. Doutora Gisele e doutora Leila Linhares, a gente pensa assim, não, mas isso aí é só armação e tal. E aí, essa realidade acontece?
Eu acho que acontece sim. Continua prevalecendo aquela ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então há toda essa ideia de uma insensibilidade, né? Um comportamento de insensibilidade social, mesmo quando a gente está ali face a face diante de um ato de violência, né? E isso a gente percebe que tem uma certa anestesia, né? Das pessoas se envolverem, das pessoas perceberem que elas podem fazer a diferença quando elas intervêm numa situação de violência familiar ou de uma violência em geral. No caso, a gente nem poderia dizer que essa cena no elevador envolveria algum risco para aquelas pessoas, para aquelas outras pessoas que tentassem paralisar com aquela situação, né? Mas, no entanto, as pessoas ficam focadas nos seus celulares, né? Ficam fingindo que não estão vendo, fingindo que não estão escutando, né? Se sentindo simplesmente incomodadas, né? Mas sem estar incomodadas no sentido de tentar fazer algum ato de defesa em relação àquela pessoa que está sendo agredida, aquela mulher que está sendo agredida.
Gisele, vamos lá.
Essa questão, Cadu, me lembra a questão do mimimi. A forma de minimizar o problema. Eu estava pensando, por que será? Porque as pessoas, eu ouço muito dizer que não tem racismo. Por que as pessoas acham que debater violência contra mulher é mimimi? Enquanto aquele problema não nos atinge, isso não é preocupação minha. Enquanto eu não sofro nenhuma discriminação racial, não me considero negra, não há racismo. Para que debater? Enquanto esse problema só ocorre entre quatro paredes, não é na minha casa, não é com a minha filha, para quê? Essa é a questão de segurança pública. E muitos, a nossa cultura não é machista, às vezes até mesmo acha que é normal o homem, naturaliza esse comportamento mais agressivo do homem de impor a sua vontade. Acho que isso não é problema. E muitas pessoas também não conseguem entender por que que a mulher, mesmo diante de um relacionamento violento, ela ainda continua com aquele agressor, ela continua com seu companheiro. Então, se ela apanha, se ele grita com ela e ela não rompe esse relacionamento, é porque ela gosta de apanhar. E se ela gosta de apanhar, para que que eu vou me meter? Então, essa forma, essa mentalidade distorcida faz a gente presenciar e ver essas notícias de como aconteceu em São Paulo, que a vítima gritou várias vezes, os vizinhos realmente confirmaram que escutaram os gritos dela de socorro, mas ninguém acionou a polícia, ninguém se intrometeu. Porque briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Afinal, ela estava tanto tempo com ele, assim pensam alguns, e não rompeu esse relacionamento, então por que que eu vou me meter?
Exatamente. Eu acho que
doutora Deila, por favor.
Não, eu acho que tem isso sim, eu acho que tem essa percepção de não entender, né, o que que é uma mulher que sofre violência, né? Essa mulher que, no caso, você chamou atenção, né, está dentro do elevador, né, e as pessoas não estão fazendo nada, né? Não se entende que essa mulher vítima de violência, ela está sofrendo essa violência há tanto tempo que ela está praticamente com sua autoestima extremamente baixa, sem capacidade de reagir. Isso sem falar em outras situações que essa mulher tem filhos, essa mulher é dependente economicamente desse homem e que tem aquelas pessoas que também dizem que ruim com ele, pior sem ele. Então há toda uma cultura que tende a naturalizar isso. E essa cultura que naturaliza também ela está calcada em outros comportamentos. Por exemplo, manifestação de ciúme. A moça começa a namorar e ele já começa a reclamar da saia dela, do short dela, das amigas dela, porque ele é ciumento, como se o ciúme fosse prova de manifestação de amor. Não, o ciúme é uma manifestação de dominação, né? Então, quando essa mulher não obedece a esse homem, ela apanha. E quando essa mulher tenta se separar desse homem, romper essa relação violenta, ela é assassinada. Né? Ela não foi assassinada por ciúme, ela foi assassinada pelo ódio que esse homem tem dessa mulher, por aquele momento em que ele perde o poder sobre ela. Então, nesse sentido, é muito importante a gente estar discutindo basicamente com as jovens, né? Tomem cuidado com essas manifestações de ciúme, que são manifestações de dominação mesmo, né? De dizer o que, que você deve fazer, o que, que você pode fazer, onde é que você vai, fica o tempo todo no celular querendo saber o que, que você está fazendo, onde é que você vai. Isso não é de forma alguma manifestação de amor, isso é uma manifestação de extrema violência no sentido de dominar, no sentido posse, de né? ter posse, né? No sentido de controlar, né, a vida dessa menina. Então, eu acho que isso é importante que as nossas jovens, que as nossas jovens meninas tenham muito presente isso, que ciúme, por trás do ciúme, não estou falando daquele ciúminho de nada, mas por trás desse ciúme, que significa comportamentos controladores, está realmente aí o germe de uma futura violência mais grave que vai ocorrer.
E a violência, como traz aqui a doutora Leila e a doutora Gisele, a gente aqui não tem nenhuma psicóloga na mesa hoje, né? Em função também de algumas agendas, apesar do convite que nós fizemos, mas acaba que todas vocês vivenciam comportamento, e o comportamento tem uma ligação direta com a psicologia, com o atendimento, com o respeito a essa mulher. E aí, quando a doutora Leila traz isso aqui, é exatamente isso, a gente não se dá conta, que às vezes uma fala mais discriminatória, um pouco mais incisiva, né, que coloca a autoestima dessa mulher no chão, né, não tem essa sensibilidade, também é uma violência. Quando você perde, não dá liberdade a essa mulher de ser ela mesma, apesar de todas as dificuldades que ela já tem, como a doutora Leila falou, que mercado de trabalho, que não é igualitário entre homens e mulheres, a parte salarial, na política, tudo isso, quando a gente coloca dentro do contexto de um país que são efetivamente com mais mulheres, né, a gente não consegue, Gisele, nem isso, nem detalhes simples de um carinho, né?
É verdade, essa fala da doutora Leila é muito importante para a mulher começar a se reconhecer como vítima de violência doméstica. E isso realmente demora um pouco, porque esses simples sinais são interpretados inicialmente como manifestação de carinho, de ciúme, ele tem preocupação comigo. Eu vejo depois, quando as vítimas vão na delegacia, os relatos são esses. Eles não deixam ela ir para casa de parentes, não deixa mais sair sozinha, tem que ter acesso ao celular para poder ver com quem a vítima troca as mensagens. Geralmente a mulher acha que a violência contra a mulher é só a violência física, quando chega o chute, o soco. Quando ocorre outras situações, ela demora a se enxergar como vítima de violência doméstica. E é muito importante também dizer que eu venho observado até mesmo a naturalização. Por quê? Geralmente a vítima de violência, ela viveu no ambiente, às vezes ela foi criada vendo a sua mãe sendo vítima também de violência doméstica. Ela interpreta que o relacionamento, o casamento, aquelas manifestações, aquelas briguinhas são comuns. Afinal, a minha mãe viveu assim, e quando ele está calmo, ele não está nervoso, quando ele não está bêbado, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Essas brigas são comuns, então a vítima acaba também naturalizando que aquele comportamento entre marido e mulher é normal, ela não vê que ela está sendo vítima de um crime.
Agora tem uma outra situação também que eu queria trazer para vocês, a gente estava falando no elevador também, subindo para cá, né? Que é a questão da novela. Eu tenho citado muito aqui, a turma me chama, Cadu é noveleiro, não tem nenhum problema disso não, eu brinco aqui, porque faz parte, porque até porque a novela hoje tem um diálogo importante com a sociedade, né? Não exato. Só no Brasil, como lá fora, a gente exporta exato, também as nossas exato. Telenovelas, né? E sem juízo nenhum de valor, vambora. Agora, eu coloquei para a doutora Leila e para a doutora Gisele sobre essa participação, nessa introdução do tema violência contra a mulher nas novelas. E vocês duas foram contundentes, né? E não e bem similares nas colocações, que as novelas estão um pouco perdidas. Precisariam de fazer aí laboratório, não é isso, doutora Leira? Vamos lá.
Não, eu acho importante. É claro que em muitas novelas aparece, de alguma maneira, uma crítica à violência contra as mulheres, à violência doméstica, etc. Mas o que eu tenho observado é que, ao mesmo tempo que há essa crítica, há uma outra mensagem, né? Em grande parte das novelas, as mulheres são as vilãs. Embora os dados estatísticos nos mostrem que as mulheres são mais vítimas de violência doméstica do que os homens, né? É possível que tenha homens vítimas de violência doméstica, mas estatisticamente as mulheres são mais vítimas de violência. No entanto, nas novelas, as mulheres são as vilãs, são as que matam, são as que fazem todas as maldades do mundo, e o telespectador fica torcendo para que aquela mulher, no final, seja enforcada, seja morta, tenha um final terrível. Então é uma dupla mensagem. Ao mesmo tempo que está se denunciando a violência contra a mulher, ao mesmo tempo está se transformando a mulher, né, numa personagem má, né, mentirosa. Aquela ideia de Adão e Eva, né? Eva comeu a maçã e realmente a Eva realmente liberou toda a maldade do mundo. Então, a mulher ainda é vista assim na televisão, né? Quando muitas vezes a mulher é vista também de uma maneira não produtiva. É a mulher que não faz nada, é a mulher que fica fofocando. Então, há uma dupla mensagem que as novelas passam, né? E quando a Gisela falou isso no elevador, né, que é preciso fazer, né, grupos de debate, né, em relação a isso, eu acho que é importante que se faça assim. Eu acho que é importante que a gente... Os meios de comunicação, claro que existe a obra de arte, a obra do autor, mas os meios de comunicação têm um papel fundamental nessas políticas de prevenção de violência contra as mulheres, de prevenção em geral, de prevenção contra o racismo, contra a homofobia, contra o sexismo, né? Então, isso é um dado que a gente não pode deixar de lado a responsabilidade dos meios de comunicação.
Doutora Leira, lembra que eu falei no início do programa que ia faltar tempo?
Olha só, ia faltar tempo, pois é.
Faltam só 5 minutos. E eu quero aproveitar rapidamente, então, a Gisele, e depois eu quero ler 2 mensagens que chegaram aqui. Gisele, sobre essa questão das novelas, como é que...
Eu acho super válido, como nós havíamos falado.
Aliás, deixa eu só fazer um parêntese. Nessa novela das 8, tem 2 casos, né, agora, das 9.
Isso.
De uma mulher que está, assim, começando a sofrer a violência verbal, dela não poder trabalhar fora, né, e uma policial da civil, lá de Salvador, que está sofrendo assédio do seu delegado, uma denúncia importantíssima e que completamente dentro de um contexto que a gente sabe dessa realidade,
que é real,
gente.
Ó, Cadu, eu acho super válido das novelas abordarem esses temas tão importantes, tão ricos e poucos explorados, né? Porque a gente sabe que a novela é um meio de comunicação que ingressa em milhares de lares, né? Então é importante chamar a atenção para essas questões. Só que eu acho também que as novelas tinham que ter, como eu disse, um laboratório para, quando chegasse na parte prática, jurídica, mostrar corretamente como as coisas funcionam. Porque se você passar uma visão distorcida da realidade, as vítimas vão desacreditar no sistema de segurança, no sistema de justiça criminal, vão desacreditar na lei, porque a novela passa uma mensagem. E quando chega na prática, é completamente diferente. Então, onde está o erro? Então, essa lei não existe, ela não serve para nada, é um mimimi. Então, é importante passar uma visão real, prática, de como as coisas funcionam, para poder não desacreditar a lei.
Olha aqui, a Paula da Tijuca mandou um WhatsApp para a gente. Existem dados da violência contra a mulher cometida por mulheres? Parabéns pelo programa, grande abraço. Tem esses dados, doutora?
É, eu acho que a doutora Gisela falou sobre isso, né? Respondendo aqui uma pergunta.
A questão que me perguntaram é em relação à relação homoafetiva, porque realmente na prática, os números, nós não temos muitos números. A gente existe alguns registros de ocorrência, algumas denúncias de mulheres que têm relação homoafetiva e são vítimas de violência doméstica, mas esses números são pequenos. Eu entendo que são pequenos, por quê? Porque há pouco esclarecimento que a Lei Maria da Penha, ela inclui, ela abrange, inclusive, a relação homoafetiva. Ela é bem clara no seu parágrafo único do artigo 5º que ela se aplica independentemente da orientação sexual. Então, se a vítima mulher de uma relação homoafetiva for vítima de violência doméstica, ela tem direito às medidas protetivas a se proteger da Lei Maria da Penha.
Olha aqui, ó, Rosângela, da Governador. Oi, Rosângela, bom dia. Bom dia, tema maravilhoso e oportuno. Ótimo saber que estão trabalhando isso nas escolas. Só espero que os professores sejam verdadeiros. Aqui a colocação dela. Parabéns aos debatedores. No caso de uma situação como a descrita por vocês no elevador, como pedir socorro? Obrigado e abraço da Rosângela. Rosângela, a palavra, seja, a resposta já está aqui no teu, no teu texto. Socorro! Socorro. Grita socorro!
Há quem diga que você deve gritar fogo. Porque quando você grita socorro, você está sofrendo a violência. Quando você grita fogo, no caso de violência doméstica, todo mundo se sente em perigo. Então as pessoas tomam providência.
Bacana, excelente. Doutora Leila, doutora Gisele, muito obrigado de verdade pelo carinho, pela atenção. Espero que no próximo programa a gente consiga ter um pouco mais de alento, né, em relação a esses detalhes. Muito obrigado, de verdade.
Obrigada a você, Cadu. Bom dia.
Depois o nosso programa fica no podcast lá no site,
pela
tá
oportunidade.
Bom?
Obrigado
mais uma vez. Obrigado, Adriana Mota. Obrigado. Um beijo para você, Denise Viola. Fica boa, hein? Bom, a gente fecha aqui o bate-papo com a apresentação minha, Cadu Freitas. Nós falamos hoje sobre violência contra a mulher, que eu não quero mais falar. Por favor, vamos diminuir essas pautas, tá bom? Obrigado, Tony Godoy. Obrigado, Marcos Leite. A gente fecha aqui o bate-papo com a gente volta amanhã. Fui, tchau, tchau.